Olá, seja bem-vindo a mais um curso do Microsoft Virtual Academy. Meu nome é Fábio Haro, eu trabalho na Microsoft como Technical Evangelist na área de infraestrutura e hoje estou aqui com o Marcelo Sinsic, um dos MVPs da área de infraestrutura, que vai estar falando para vocês sobre plano de continuidade de negócio. Sinsic, se você pudesse apresentar para o pessoal, as pessoas que te conheçam.
Olá, meu nome é Marcelo Sinsic. Eu, como o Rara comentou, eu sou MVP em System Center e Data Center. Trabalho na Dell Computadores como principal consultant, que é uma função voltada a desenho de soluções. Então, nós somos arquitetos de soluções, não só a parte técnica, mas também a parte de planos e todo o design de uma solução. E a ideia hoje, que é o que nós já tínhamos conversado antes, aqui estávamos conversando aqui com o Rara, é falar para vocês um pouco sobre essa questão da diferença do plano de negócios, plano de contingência, plano de alta disponibilidade e a tecnologia. Porque hoje, né, Rara, a maioria do pessoal eles entendem que Hyper-V réplica, VMware SRM, réplica de storage e até SQL e outras tecnologias são solução de alta disponibilidade por si só. Na
Exatamente.
verdade,
Eles acham que só aquilo ali já é o suficiente para fazer todo o ambiente, não? E tem muito mais coisa envolvida, né?
exatamente. Por isso que é o que a gente vai falar agora.
Perfeito.
Então, o primeiro ponto qual é? Entender o que é o RPO e RTO, que são dois conceitos que você tem que conhecer antes de começar uma solução até de Hyper-V réplica. O BIA, que é o Business Impact Analysis, quer dizer, como é que eu justifico investimentos, como é que eu faço um plano de investimentos. Depois nós temos o BCP, que é o Business Continuity Plan, que aí entra aquela questão que envolve muito mais, junto com o DRP, muito mais do que apenas a tecnologia envolvida.
Perfeito.
Então,
Vamos lá, então. Então, primeira coisa, acho que é interessante explicar para o pessoal um pouco o que é o RPO e o RTO, que é um termo que eles vão ter que começar a se habituar para quem for implementar um plano de continuidade de negócios.
vamos lá. RTO é o tempo para se colocar o serviço em produção. Então, por exemplo, imagina um site de comércio eletrônico muito grande. Esse site, se ele ficar fora durante muito tempo, ele vai perder muito negócio. Vamos falar, por exemplo, de uma rodovia e o sistema deles é as praças de pedágio. Se o sistema parar, qual é o tempo máximo que aquela rodovia pode ficar com os pedágios abertos ou parados? Isso é o RTO. É o
Perfeito.
tempo em que eu posso ficar sem a minha tecnologia.
Perfeito. E o RPO?
É o tempo que eu posso perder na volta.
Ah, interessante. Então são duas coisas bem distintas.
São bem
Legal.
distintos. Então, por exemplo, o RTO é: eu sou uma concessionária de rodovias e eu não posso ficar com mais do que 2 horas com o meu sistema parado. Senão, vou começar a enfileirar carro, vou ter um monte de problema.
Perfeito.
Porém, qual é o tempo que eu posso voltar de dados? Pensando em praça de pedágio, o RPO, na verdade, tanto faz, né? Porque a
Certo.
praça de pedágio, ela só precisa ter a arrecadação, mas ela não precisa ter esse histórico. Mas, por exemplo, o site de comércio eletrônico. Esse é um exemplo, esse gráfico que nós temos aqui na tela. Digamos que todos os dias, às 2 da manhã, eu faço um backup.
Perfeito.
Eu tenho uma queda do servidor às 5h15. Qual é o procedimento que eu faço agora? Eu volto um restore.
Legal.
Então, digamos que nesse caso, qual vai ser o meu RTO? O meu RTO é do momento que eu caio o servidor
Ok.
até o momento em que ele voltar.
Legal.
Então, aqui no, nesse caso, o meu RTO foi de 5 horas. 5
Perfeito.
horas e 5 minutos, que é o tempo que eu demorei para voltar ao ambiente de produção para as pessoas voltarem a trabalhar. Porém, note que o meu backup era das 2 horas.
Exatamente. O que aconteceu? E é o que aconteceu nesse tempo?
Eu perdi.
Perfeito.
Essas 3 horas e 15 é o meu RPO. Quer dizer, é o tempo de dados que eu perdi. Esse dado aqui, ele é importante, por quê? Depois que eu volto o meu ambiente, eu não sei se o meu sistema ele é capaz ou não de agregar esses dados aqui.
Perfeito.
Então,
Perfeito.
depois a gente fala sobre isso, que é o plano de retorno. Por isso que esses dois conceitos são importantes para desenvolvimento de aplicações também.
Ótimo.
Porque se o desenvolvedor, por exemplo, ele não pensa ou não prevê esse dado, no momento em que o ambiente voltar, como vai ficar a consistência do sistema dele? Como vai
Legal.
ficar todos os dados que ele tinha antes, por exemplo, os pedidos perdidos, os pedidos que foram feitos no site de comércio eletrônico aqui no meio.
Perfeito.
Então,
Bom,
aí entra-se todo aquele planejamento que tem que ser feito.
legal. Que, aliás, isso aqui é um dos pontos que em tudo, toda vez que a gente fala sobre alta disponibilidade, principalmente com o assunto do réplica, as pessoas estão perguntando muito para a gente. Olha, e aí, eu quero montar, com isso aqui já é o suficiente para a minha solução? Quanto tempo eu posso ficar fora do ar? O que eu tenho que fazer? E é interessante que começar a se planejar. Não é somente só implementar a tecnologia por si só, né? Tem muito
Não.
mais coisa envolvida. Perfeito.
Então, antes da gente falar dos planos, vamos entender como é que a gente chega nesse dado.
Perfeito.
Primeiro, o Recovery Time Object. Isso nada mais é do que com os donos de negócio, é o owner.
Uhum.
Então, eu vou entrevistar, por exemplo, digamos que você seja o dono da empresa. Então, eu vou descobrir com você, com o diretor de TI, com pessoas que são de alto nível, de alto escalão, qual é o tempo que eles aceitam para que eu fique fora. Então, por exemplo, isso é uma decisão executiva. Não é uma decisão que eu, de TI, posso falar, ah, eu acho que eu posso ficar 4 horas sem vender, que está tudo bem.
Exato, depende de 4 horas para um site de e-commerce, isso é muito.
Sim.
É demais, de repente pode ter só no máximo 1 hora. Ainda mais agora que estamos chegando no período de vendas, finais de ano, esse tipo de coisa. Quanto menor o tempo, é o mais importante, né?
Por isso mesmo que eles são os que tomam a decisão.
Perfeito.
A partir daí fazemos o BIA, que nós vamos falar no próximo slide.
Perfeito.
Que é o plano exatamente de como esse negócio vai ser impactado.
Legal.
E depois isso tem um tempo padrão, que é de 2 a 8 horas. Em geral é esse tempo.
Legal.
Ah, muitas vezes o pessoal pergunta para nós, ah, mas eu quero fazer em 15 minutos. Em 15 minutos, você teria que ter um ambiente de réplica em banda full. Então, por exemplo, você vai conseguir um RTO de 5 minutos? Vai no banco. Por quê? Porque o banco ele vai ter, por exemplo, uma fibra de 40 GB entre um data center e outro, a réplica contínua.
Exato.
Né? Ou, por exemplo, no caso de cluster geográfico, aí você consegue ter um RTO de 5 minutos. Mas no nosso ambiente... Da maioria dos casos, os clientes não vão ter isso.
Normalmente é isso que acaba encarecendo muito o projeto, né? Quanto menor o tempo você quiser, obviamente você tem que
vai
gastar
ficar muito
mais.
Caro.
Não tem como.
E a infraestrutura necessária em muitos locais é inviável.
Sim,
por exemplo, se você tiver um data center no Rio e o seu outro data center for, por exemplo, em São Paulo, você não tem como fazer um cluster geográfico a uma distância dessas. Então aí é onde você determina o RTO baseado nas questões técnicas também.
Legal, perfeito.
E vamos falar agora de Recovery Point, que é o RPO. Como é que eu chego nesse dado? Esse dado ele já é diferente daqui, porque ele vem da entrevista aos desenvolvedores e equipe de TI. E é feito o mapeamento de ambiente e a perda de dados precisa estar alinhado com o plano de retorno. O que significa isso? Lembrando que o Recovery Point Object é meu servidor caiu às 5h15 e eu restaurei ele às 10h15. Então eu tive um RTO de 5 horas. Porém, eu voltei um backup das 2 horas da manhã, então eu perdi 3 horas de dados.
Perfeito.
Essas 3 horas são aceitáveis? Então, não adianta eu falar com essas pessoas que eles não sabem. Aí eu vou conversar com essas pessoas. O que vocês vão fazer com essas 3 horas? Por exemplo, o Hyper-V Replica ele tem um recurso interessante, que é o inverter a réplica.
Sim, então, reverse replication.
Isso, então se você é o principal e eu sou o secundário, no momento que você cai... Eu sou ativado. E depois o que você faz? Você inverte a réplica, faz a reversão dela.
Certo.
E eu passo a replicar para você. Só que eu te mando o meu snapshot. Então, quer dizer, todo aquele período que eu ainda não tinha recebido do que você tinha feito, eu perdi. Então, esse tipo de solução, ela é muito bonita de se mostrar, mas ela tem que ser muito bem planejada.
Perfeito.
Na hora de se colocar em produção.
Eu acredito até que aqui seja a maior parte, principalmente você tem a maior briga entre o dono da empresa, que ele quer um plano de alta disponibilidade, o menor tempo possível parado, e a área de TI, né? E é onde você começa a ter realmente, você vê como é que a área de TI impacta realmente no negócio, né?
Sim.
Exatamente.
E aí entra o BIA para mostrar isso.
Perfeito.
Por quê? Hoje, o que acontece? Quais são os principais problemas que as empresas têm? Quais são os principais riscos que existem ao negócio? Isso aqui veio do Forrester, foi feito esse ano, no segundo trimestre do ano, e ele fala um pouco sobre o que acontece no momento de uma queda de ambiente. Qual é o impacto disso? 72% das empresas falam da produtividade.
Parou de trabalhar.
Parei de trabalhar. Voltando àquele primeiro exemplo lá que nós chegamos, das 5h15 às 10h15, está todo mundo parado.
Todo mundo
sem fazer nada. Segundo, perda de moral. Esse é um dado interessante para aparecer em segundo ponto, né?
É, exatamente.
Perda de moral. A TI acontece isso. Porque esse momento, muitas vezes, o que a gente costuma brincar, né? No momento que o data center cai, às horas seguintes, você se preocupa em voltar. Pelo menos deveria. Nas horas depois da volta, o que a gente procura? O culpado. Né? Então,
perfeito.
Isso aqui é um problema muito sério. É muito comum, depois de grandes quedas, cair diretor. Por exemplo, imagina um banco em que tem uma queda geral de sistema. É diretor que cai, às vezes até vice-presidente por causa de um problema desse.
Sim, imagina cair de um banco, um data center e levar mais do que 24 horas para voltar.
Isso.
Realmente é um acionista nessa hora.
Pede-se moral mesmo.
Com certeza.
Outra questão é, esse não precisa nem explicar, né? Perda de vendas e perdas de oportunidade.
Sim.
Ó, fiquei fora. É, confidencialidade de dados ou confiança que o cliente tem em você.
Sim,
então,
com certeza,
esse dado é interessante porque... Voltando, nós vamos falar disso em BIA de novo, então esse dado ele é bem interessante, é muito impactante. Perda da reputação da empresa, que tem a ver também com a confiança
Sim.
que o cliente tem. Perda de parceiros e compensação a clientes. Exemplo,
Perfeito.
Aqui nós poderíamos colocar aquele caso onde o cliente fez o pedido das 2 horas da manhã às 5h15,
uhum.
e nesse período ele fez um pedido. E ele tem o e-mail do pedido, ele tem o pedido impresso, ele tem tudo provando, mas você perdeu esse período, estava dentro do seu RPO. Então, esses pedidos dessas 3 horas e 15, você vai ter que compensar o seu cliente mesmo
uhum.
sem ter recebido, porque você não sabe mais como ele pagou, o que, que ele fez.
Perfeito, perfeito.
Então, agora vamos para o BIA.
Vamos lá.
O BIA, o que significa? BIA é o impacto do desastre sobre negócio. Você deve lembrar, Rara, que antigamente a gente fazia muito, quando a gente dava treinamento, a gente falava muito...
Há muito tempo.
Há muito tempo. Antes dos 40, né?
É verdade. Aqui você tem 40 aqui hoje ministrando. Vamos lá.
É, nós falávamos muito do MSF.
Nossa! Sim.
Microsoft Solution Framework. Uhum. E uma das disciplinas era gerenciamento de risco. E não sei se você vai lembrar, mas tinha uma planilha Excel que a gente preenchia com impacto... relevância,
uhum.
e no final ele dava uma coluna de posicionamento, aí você tinha plano de contingência, plano de mitigação, trigger daquela situação.
Uhum.
O BIA nada mais é do que aquela planilha, Perfeito. Só que organizada.
Uhum.
Então, o que nós vamos ver ali? O custo de produção e pessoal inativo, o custo de vendas perdido e impacto ao market share. Aí volta aquele gráfico do Forrester.
Uhum.
Vamos pegar, por exemplo, os 2 maiores sites de comércio eletrônico. Sem citar o nome deles, mas pega um e pega o outro aqui. E normalmente eu compro nesse.
Uhum.
Eu raramente compro nesse, por quê? Porque eu já tenho cadastro aqui, eles sempre vendem para mim, nunca tive problema com eles, a entrega, quando eles falam lá, entrega em 2 dias, eles entregam em 2 dias.
Uhum.
Eu sempre vou lá, primeiro, a gente é mais cômodo para nós, né?
Sim, perfeito.
Sempre vai para lá.
Uhum.
O que vai acontecer o dia que esse cara cair por 5 horas?
Com certeza eu vou começar a cogitar.
Eu vou olhar o outro.
Exato.
Porque a verdade é que o consumidor, seja consumidor corporativo, talvez ele tenha um pouco mais de paciência, mas o consumidor, por exemplo, de e-commerce, ele compra no impulso.
Uhum.
Eu vi o comercial de uma TV, eu quero saber quanto ela custa e eu vou ver agora. E se eu achar o preço bom...
Já vou comprar.
Você vai comprar a tela plana. A tela plana não, a tela...
Curva,
que você quer na sua sala.
É. Eu vou ter uma sala igual a sua ainda. Esse é o desejo meu. Por isso que eu não tenho. Ok.
Então, o que vai acontecer? Você uhum. vai ter um impacto ao market share. Porque uhum. a partir daquele momento que o cliente saiu desse site, olhou nesse, viu que o preço era o mesmo,
uhum.
que estava anunciado, mas aqui ele não conseguiu comprar porque a conexão está caindo ou está dando um erro na tela. Ele comprou aqui e esse site fez a venda em tempo hábil, entregou em 2 dias, que era o que ele uhum. queria, da próxima vez, ele volta nesse site.
Perfeito.
Então, esse tipo uhum. de custo é o que normalmente justifica investimentos.
Uhum.
Por exemplo, esse dado, a queda de link por 6 horas de uma loja de e-commerce é uma perda de 500 mil em vendas. Mas a perda de clientes que passaram a comprar em 8 sites é estimada em 2 milhões, já que esses clientes passam a ser daquele provedor.
Uhum. Exato, porque às vezes a gente só vê só esse número, na verdade.
Exatamente.
E esquece de ver esse outro lado.
Esquece
aqui
de ver
Perfeito.
Esse impacto de market share. É
Perfeito.
O exemplo das TVs a cabo, né?
Uhum.
Quando você tem internet, TV a cabo e telefone num combo. E esse combo, ele dá problema, deixa você o final de semana inteiro sem TV, sem telefone, sem internet. Na segunda-feira, o que você vai fazer?
Ou eu vou ligar para a operadora, falando coisa muito bonita, ou eu vou trocar de operadora.
Você vai trocar de operadora. Então,
sim.
esse custo tem que ser levado em conta.
Uhum.
E esse custo aqui, no caso da operadora, é o que eles vão ter que te ressarcir, porque eles precisam te dar um crédito
sim.
pelo aquele período que você não usufruiu do serviço.
Uhum.
Então, esse dado, normalmente a gente não faz. O profissional de TI, ele acaba esquecendo que tem que fazer isso.
Sim.
E o resultado é... Por que o diretor vai gastar?
Uhum. É por isso que normalmente esses planos a gente vê só o pessoal da área TI executando, mas na verdade está errado. Tem que ter o pessoal da área de negócios envolvido, né?
Sim,
exatamente. Para que ele possa ajudar justamente a mensurar esse tipo de cálculo, né? Quanto você vai ter de prejuízo, não apenas a área de TI em si, né? É. Servidor parado, né?
E se qualquer um de nós, se a gente chegar no seu diretor, no meu diretor, e falar para ele assim, olha, eu preciso comprar uma réplica no Azure, por exemplo, eu quero fazer a minha réplica dentro do Azure. O que vai acontecer? Quando você falar para ele que o custo é R$100 mil por dia, ou melhor, por mês, o que ele vai dizer para mim? Mas para quê?
Exatamente.
Agora, e se eu mostrar esses números?
Muda totalmente a conversa. E é importante, e o pessoal de TI às vezes esquece disso, né, de falar qual que é o impacto. E esses dois valores são muito impactantes, não é?
Isso mesmo.
Para a área de negócio é o que interessa.
Agora vamos para o BCP.
Perfeito.
O BCP é o plano como um todo.
Uhum.
Então, o BIA é a análise para justificar investimentos e para fazer o levantamento dos riscos envolvidos.
Uhum.
O BCP, ele envolve o DR, o DRP, ele tem que envolver tudo. Então,
uhum,
por exemplo, aquilo que nós comentamos no início, o Hyper-V Replica, o VMware SRM, a réplica de storage, todos eles só deveriam ser definidos depois que eu já tenho o BCP.
Perfeito.
A gente começa ao contrário, uhum, né?
Sim.
Ah, eu vou...
Vamos já implementar e depois eu vejo quanto eu vou, o que eu tenho que fazer depois, né?
Exatamente.
Não, tá errado.
Eu implemento para testar.
Uhum.
E aí eu descubro na hora real que aquilo não funcionou como eu queria.
Uhum.
Então vamos falar algumas coisas do porquê o BCP é diferente da tecnologia. Note que nada aqui é tecnologia,
uhum,
do que vai no BCP. Primeiro, plano de ativação. Se eu tenho, como aquele exemplo que nós comentamos, você é um data center e eu sou outro, a decisão de desativar o data center e ativar o outro, ela é manual. Ela não pode ser automática. Por quê? Senão acontece o que a gente já conhecia antigamente no Exchange, né? Síndrome de cérebro dividido, né? Eu passo a ter dois data centers. Por exemplo, se o link de internet cair,
uhum,
os dois data centers vão começar a achar que são principais, porque um descomunica com
exatamente
o outro.
E muitos clientes pedem isso. Eles querem que quando desativam o data center, automaticamente já ativa a contingência. Está errado, né? Não pode ser assim dessa forma. Uma coisa é um cluster, que vai ter alta disponibilidade. Sim. Outra coisa é um plano de...
É um negócio como um todo.
Exatamente.
Plano de notificação interno e público. Significa isso. Por exemplo, recentemente houve uma pane na Amazon.
Uhum.
Caiu todo o sistema de máquinas deles. O que eles tiveram que fazer? Soltar um comunicado. A mesma coisa aconteceu recente também em outros provedores,
uhum,
né? Por exemplo, semana passada, o Azure soltou uma nota dizendo que houve os problemas de storage na Europa, né?
Uhum.
E aí eles falaram que houve uma certa degradação no período de storage. Ou seja, imagina quem vai decidir mandar um e-mail público desses.
Exatamente. Não pode ser a área de TI. Tem que ser,
sim,
área de negócios.
Tem que ser área de negócios, às vezes marketing.
Uhum.
Porque esse e-mail ele tem que ser muito bem feito para não perder aquele outro gráfico do Forrester.
Uhum.
A confiança que o cliente tem em você.
Exato.
Depois, time de respostas ao desastre. O que significa isso? Se o data center 1 caiu, quem são as pessoas que eu tenho que chamar? Isso tem que estar na minha mão.
Uhum.
Um exemplo bem interessante para quem conhece, quem já participou de condomínio, de empresa e fez brigada de incêndio. Lembram como é que é a brigada de incêndio? Na recepção de cada prédio tem um quadro com as fotinhos, né, de quem é o encarregado. Por exemplo, no meu prédio, tem o encarregado do prédio, que é o zelador de cada prédio. Aí, em cada andar, tem um morador que é o da brigada daquele andar.
Eu não tenho isso. Ok. Mas tudo bem.
Fica um recado.
Ah, não, entendi já. Tem plano de BCP. Ó, próximo condomínio, se for escolher, escolhe o do SimCity, que lá tem BCP. Legal.
Então, a ideia seria o quê? Eu tenho que ter na minha área de TI, ou seja, nos plantonistas, um plano de quem eles têm que chamar.
Uhum.
E esse plano de quem tem que se chamar não é apenas o Hara, que é o técnico de TI, o SimSic, que é o DBA, por
uhum
exemplo. Eu tenho que chamar um diretor. Eu tenho que saber em que momento que eu vou avisar ele, que é o que a gente chama de plano de comunicação, que é exatamente essa parte de você notificar as pessoas e elas começarem a tomar as decisões, que nós vamos falar depois no DR, que aí
uhum
já faz parte do plano de DR. Telecomunicações, o que significa isso? Esses passos seguintes aqui, eles têm algo em comum. Quando você fez a sua solução com Hyper-V réplica,
uhum,
e você sendo o principal e eu sendo a réplica, tem um problema. Os nossos ranges de IP são diferentes.
Sim.
Os links de internet caíram também quando você pegou fogo. Se você é um data center e o gerador principal da empresa não está funcionando, o backup acabou porque você perdeu, por exemplo, recentemente aconteceu, né? Um caminhão bateu num poste, derrubou o poste, aquela região inteira ficou sem luz, acontece bastante até.
Uhum.
Como é que você vai fazer para os seus usuários trabalhar? Você pode ter Hyper-V réplica, você pode ter link de 10 GB entre os data centers, mas ninguém chega lá.
Perfeito.
Então, o que eu preciso? Uhum. Eu preciso ter um plano de transporte. Como que eu vou fazer para as pessoas, para os técnicos chegarem em algum lugar para trabalhar? Por exemplo, existem empresas hoje no Brasil que alugam escritórios temporários. Eles têm uma estrutura, eles têm como se fossem galpões, onde eles têm computadores em bancadas, e eles alugam esse espaço por um contrato. Então, por exemplo, você aluga aquilo por um dia por mês, exemplo. Então, você pode simplesmente pegar um ônibus, levar os seus funcionários até esse local, eles interligam no seu data center secundário e os seus funcionários trabalham dali. Se não, por exemplo, a solução que a gente fez, ela está funcionando no data center,
uhum.
mas não tem impressora.
Não tem como acessar, porque está tudo errado. Enfim.
É, nada vai funcionar.
Exato.
As máquinas dos usuários, você fala, traz sua máquina de casa, porque hoje vai trabalhar assim, mas ela não está no domínio.
Perfeito.
Ela não tem os aplicativos, então eu tenho que ter um plano de escritório temporário.
Uhum.
E isso não é fácil de ser feito.
Com certeza não. Com certeza não.
E segurança física, por exemplo. Eu tenho um data center secundário. Será que esse data center secundário ele não viola as minhas regras de segurança com o meu data center principal? Por exemplo, se você está usando como ambiente secundário um data center via internet, o seu data center principal tem biometria, tem senha de acesso, tem um monte de processos, mas seu data center secundário qualquer um entra. Está na internet,
perfeito.
Basta o cara ir lá e se conectar.
Uhum.
Então isso também
perfeito.
Tem que ser visto. E por fim, reativação e plano de retorno, que são os últimos dois passos que nós vamos falar daqui a pouco.
Legal.
Então vamos detalhar aí o que, que é o ciclo do DR.
Uhum.
Vamos pensar num exemplo de 4 horas. Então RTO de 4 horas é aquele esquema que caiu às 5 horas da manhã, até às 9 da manhã, eu quero que esteja tudo no ar de novo.
Ok.
Em 15 minutos eu detectei que isso aconteceu. O meu data center caiu. Por que caiu? Ah, porque os roteadores deu uma pane elétrica, queimaram todos. Exemplo, caiu um raio, queimou.
Ou teve uma greve.
Ou teve uma greve.
Ninguém entra na empresa. Pronto, vamos ver como é que faz.
O segundo passo é categorizar a criticidade.
Uhum.
É algo crítico o suficiente para mim ter que acionar o DR?
Perfeito.
Não é aquilo como você comentou, né? Ah, eu vou lá, vou no Hyper-V réplica, dou um force start nas VMs. Uhum. Não é isso, eu preciso saber a criticidade. Passo seguinte, acionar o time de soluções. Então, liga para o Hara, que é o técnico de TI, liga para o Sinsic, que é o DBA, e vai todo mundo para um war room.
Perfeito.
Quer dizer, não conseguiram resolver o problema, não sabem o que é, ou sabem, mas não vão conseguir resolver dentro das... Que já passou uma, né, até aqui.
Uhum.
Então, eles não conseguem resolver o problema em 2 horas. O que, que vai acontecer? Eles fazem o war room, definem que aconteceu o desastre e acionam o plano. A partir daí... você vai fazer todo aquele DRP que nós vimos antes.
Perfeito.
Todo aquele processo. Acionar transporte, acionar segurança, virar o data center. Só aí, depois desse período, depois uhum. de 2 horas, é que você começa a subir o data center remoto. Próximo passo é fazer o time de desastre subir tudo, que é a parte técnica, fazer o checklist de segurança e notificar o retorno de atividades. Então, aqui eu tenho 4 horas.
Perfeito.
Por isso que muitas das empresas de hardware... naqueles processos de suporte estendido ou suporte especializado, elas costumam atender em 4 horas. Exatamente porque o RTO, em geral, são 4 horas. A maioria das empresas tentam trabalhar nesse modelo. Então, por exemplo, queimou os seus HDs, qual é o tempo que o fabricante de hardware costuma vender para empresas? 4 horas.
Sim, é o mesmo padrão, né?
É o mesmo padrão, para ele chegar lá, espetar os HDs novos e o ambiente voltar a funcionar. E o que é o plano de retorno? Que também faz parte do DRP.
Uhum.
Plano de retorno, ele não é simples. Ele é simples se o meu RPO é zero. Então, por exemplo, ou melhor, ele é acima de zero, né?
Uhum.
Lembra-se daquele tempo do meu backup de 2 horas e o desastre 5:15?
Sim.
Essas 3:15 estão no limbo.
Uhum.
Porque está no data center principal, que é você, mas eu, que sou data center secundário, não tenho. O que, que eu vou fazer com essas 3:15? Se a empresa decidiu que esse tempo... ignora, eu estou pouco preocupado com o que aconteceu nessas 3:15, nos meus comunicados que eu soltei aqui, eu vou avisar o pessoal que eles vão ter que refazer o que foi feito nas 3 horas e 15, todo mundo vai chiar, mas é a decisão que a minha empresa tomou, certo?
Perfeito.
Mas e se eu não posso perder? Vou te dar um exemplo. Imagina que você é um aeroporto e você perdeu os voos que chegaram, os voos que saíram. Você, como é que você vai achar aquele voo depois no radar? Vai aparecer lá um voo que ninguém sabe que hora que ele saiu, que hora que ele tem que chegar.
Uhum.
Então eu não posso perder. Nesse caso, o plano de retorno é exatamente o que vai ser feito depois que o data center principal voltar a funcionar. Então, nesse exemplo, já que nós somos o exemplo é um aeroporto,
sim,
você é o data center principal. Antes de eu inverter a réplica e atualizar você em cima do que aconteceu no secundário, eu preciso fazer o backup do que aconteceu nessas 3 horas,
uhum,
separar esse backup, eu faço a réplica do que eu tenho para você, aí você fica atualizado e volta a ser o data center principal.
Perfeito.
Aí eu tenho que ter algum mecanismo para recuperar essas 3 horas e 15. Normalmente isso é manual.
Sim, e aí envolve muito time de aplicação, ela tem que ser planejada para isso. Né?
Exatamente.
Perfeito.
Então, se o seu
uhum
RTO é 4 horas,
uhum,
o seu plano de retorno pode ser mês, pode ser uma semana, pode ser um dia, pode ser um mês.
Sim.
Porque o trabalho de se recuperar essas 3 horas e 15 de dados pode ser demorado, dependendo do
sim
que você tinha lá.
Exatamente. Ou depende de como a aplicação foi gerada, como ela vai, você vai pegar esses logs e voltar, que nem o caso da venda ou de um voo, é realmente bem difícil.
Vai ser difícil.
Legal.
E por fim, temos aí então o DRP completo. Então nós temos o RPO,
uhum,
que é aquele período em que você está perdendo dados. Temos o RTO, que é o período que você tem de retorno.
Uhum.
E o Work Return, que é o tempo que você demora para todo mundo fazer o retorno ao modo normal. Tá, esse aqui é a recuperação normal e esse é o tempo total. Então, aqui você pode ter, por exemplo, 3 horas, 4 horas. Aqui você pode ter de 2 a 8 horas. E esse período aqui ser muito grande. Pode ser de uma semana, um dia, uma hora ou um mês.
Uhum.
E esse é o tempo total de quanto tempo essa operação levantou. Desde
perfeito
o momento que eu tinha o backup, que eu declarei que eu tinha que subir a continuidade, voltei a trabalhar em modo de redundância, usando meus data centers secundários,
sim,
ou outra tecnologia. Voltei o data center principal, recuperei os dados que eu perdi nesse meio tempo aqui. Então, esse seria o modelo como um todo. Tá? E
perfeito,
esse tempo todo aqui, ele tem que ser planejado,
uhum,
porque a solução técnica, ela é apenas aqui. O Hyper-V Replica, por exemplo, ele é isso.
Uhum.
Né? E depois isso. Agora, o que está acontecendo aqui...
Que tem... a maior parte de todo o projeto é...
É isso, exatamente isso. Para que... É, quem está assistindo a gente tem uma ideia, normalmente esse plano completo de BCP, DRP, BIA, ele costuma ser bem mais caro do que o preço de um data center, dependendo da tecnologia que você está usando.
Sim.
Claro que se a gente está falando de grandes data centers como um banco, aí uhum esse custo se dilui. Mas se você fala, por exemplo, numa empresa que tem um data center médio, muitas vezes esses planos, todo esse modelo de trabalho, ele pode sair mais caro do que o próprio data center custou.
Sim, perfeito.
Por isso que ele é importante e tem que ser feito com muito carinho.
Legal. Excelente. Bom, com isso já tiveram uma ótima uma visão geral já sobre todo o plano que tem que ser feito. Então agora vocês estão vendo que é muito mais do que simplesmente instalar uma réplica ou configurar um cluster assim por diante. E agora nos próximos vídeos, tá bom? Obrigado.
Obrigado.